Literatura sem frescura.
Literatura.
E o quê?
Sem frescura.
Resenhas. Opiniões. Tretas literárias. Você está ouvindo
Literatura sem frescura.
Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos acompanham aqui pelo YouTube, nos ouvem em seus agregadores de áudio favoritos. Hoje viemos com treta, com possibilidade de treta para esse programa, pois vamos falar sobre aquelas coisas que nos fazem revirar os olhos enquanto estamos lendo. Algumas coisas delas são triângulo amoroso, descrições intermináveis, narrativas sem nexo e que não nos levam a lugar nenhum. Pausa para cumprimentar a Lira aí, maravilhosa, aparecendo com sua pelagem. Minha amiga Lira. Enfim, você ama ou odeia essas coisas que eu citei, né? Porque é muito particular, né? É diferente para cada leitor, mas aqui a gente inventou algumas das coisas que mais odiamos encontrar nos livros. Porque sim. Porque sim, é a pauta de hoje. Então não percam as polêmicas que vamos lançar por aqui, as polêmicas. Eu sou Luiz, do Instagram e do TikTok, Amara Literária. Falo de Florianópolis, Santa Catarina. E para trazer essas tretas aqui comigo, é claro que está aqui Thaís, que gostou muito, muito da pauta, porque gerar polêmicas é com a gente, não é mesmo, Thaís?
A gente se ama. Olá, pessoas, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 32 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, que por incrível que pareça está frio hoje, por um milagre. A gente ainda está no inverno, então deveria estar fazendo frio, porém está fazendo calor dos infernos aqui todos esses dias, mas hoje está frio. Frio, choveu, todo mundo sendo feliz, estava bom para ficar lendo debaixo das cobertas, mas a gente tem que trabalhar porque a gente é pobre. E o que alegra o proletariado brasileiro? Causar treta na internet. É para isso que a gente está aqui hoje, entendeu? Porque essa é a alegria dos nossos dias. Fofoca, treta, confusão. É isso, entendeu? Então, por isso que eu gostei tanto dessa pauta, porque a gente pode falar mal das coisas que a gente acha, porque, assim, a gente gosta de ler, a gente ama ler, mas tem coisa que irrita a gente também, entendeu? E aqui é o momento para a gente falar das nossas irritações. Então, bora lá, que eu já tô animada.
Bora lá, foi bora lá. Carol, eu acabei de lembrar mais um.
Olha lá, acabei de lembrar Carol de mais Conká. Um, já minha, anotar. Minha língua tá um chicote, tipá. Bora lá.
Vou anotar mais um aqui, que veio em boa hora. É muito bom que eu falei para o Thaís, não tem nada que eu odeio. Eu comecei, né?
Justamente, nunca mais parou.
Imagina se tivesse. Então, antes da gente começar, fica o lembrete aí para você comentar e dar sugestões de pautas lá no nosso Instagram,
arroba é neutro.
O arroba lit sem frescura, arroba lit sem frescura. E participar de nossas lives também pelo nosso canal do YouTube, toda terça-feira às 20h30. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura no YouTube, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Também é possível nos seguir pelo seu agregador de áudio favorito. Assim você é notificado cada vez que um episódio vai pro ar, que geralmente é toda sexta-feira, combinado? Então, pra gente começar esse episódio, já lançando a treta, já lançando o ódio, não é mesmo? Destilando veneno. Hoje a gente não pode morder a língua, né, Thaís? Se morder a língua, morre.
Morre. Na hora.
Então, vamos falar sobre qual que está, assim, no primeiro lugar, no topo da lista das coisas que você mais odeia encontrar nos livros.
Triângulo amoroso. Alguém tinha dúvida de que seria isso? Gente, eu tenho um ódio mortal, inenarrável. Vocês não têm noção do tamanho do meu ódio que eu tenho de triângulo amoroso. Não existe coisa mais desnecessária em qualquer estilo de livro do que um triângulo amoroso. Eu não consegui encontrar até hoje nenhum livro, um triângulo amoroso que prestasse, que me fizesse falar, não, esse aqui é legal. Não, não tem necessidade. Entendeu? Não tem necessidade. Não tem. Me irrita profundamente. Tem livro que eu perco até a graça de tanto que me irrita. Por causa do bendito do triângulo amoroso. Se for romance...
Nervosinho.
Não. Me dá muito ódio. Me dá negócios. Gente indecisa me dá negócios, entendeu? E aí, normalmente, um triângulo amoroso envolve uma pessoa indecisa com dois trouxas, porque os trouxas ficam lá, né? E aí, é todo tipo de gente que me irrita. Trouxa e gente indecisa. Eu não tenho paciência. Aí junto os trouxas e a pessoa indecisa, tudo junto no livro me irritando, entendeu? Então eu fico muito irritada, me irrita profundamente. Tem alguns ainda, quando não é o foco principal, eu ainda relevo, sabe? Mas me irrita, eu vou ler romance, me irrita. Eu tava lendo aquela livraria dos Achados e Perdidos. Seria bom o livro, se não tivesse a porra do triângulo amoroso. Estragou o livro.
Desnecessário. Eu lembrei agora de um do Mistborn, que tem um negócio do Brandon Sanderson, famosinho aí, quem gosta de fantasia. Tem um negócio que me irrita profundamente, que eu vou falar mais pra frente. Mas no segundo do Mistborn da Primeira Era, também colocaram um triângulo amoroso, assim, do nada, que surgiu do nada ali, sabe? Um cara que surgiu do nada, assim. Foi plantado no meio dos personagens só para criar uma treta. Muito desnecessário também, porque tipo, não tinha a menor possibilidade dela, da protagonista, né, ficar com ele. Assim, tipo, desde o começo tu vê com quem ela vai ficar. E aí surge, nossa, um negócio tudo ali.
Só para encher o saco.
É, só quase parei de ler.
Tá vendo?
Por persistência.
Aí a gente tem o suprassumo do triângulo amoroso, que é o bendito do The Kiss of Deception. Gente, até hoje eu não consegui ler o segundo. Eu devo ter lido há uns quatro anos atrás. Eu não consegui pegar o segundo até hoje, de ódio que eu fiquei. Me deu ódio. Era pra ser legal? Era pra ser legal. Me deu ódio, só me deu nervoso. A menina indecisa, sabe quem quer matar ela, quem que era pra ela casar. E aí você também fica lá sem saber o que tá acontecendo. E aí você não sabe, aí ninguém sabe. Ai, nossa, gente. Olha, foi-se o tempo que eu ficava lá torcendo pelo Jacob. Foi há muito tempo atrás, sabe? Muito.
Achei que tu ia falar desse, né? O famoso, né? Porque...
Não, mas é que eu não li os livros, então eu não consegui me irritar tanto. Porque filme é rapidinho e passa, entendeu? Se eu estivesse lendo o livro, o ranço ia acontecendo. Mas nos filmes, ainda eu era adolescente, e eu, óbvio que eu ia achar que o Jacob era mais legal, porque ele era um moreno.
Eu era sarcástico.
É que o Edward dos filmes, eu não sei se é igual dos livros, ele me dava...
Nervoso, sim.
Preguiça, nervoso e vontade de rir dele brilhando. Né? Eu sou um assassino. Essa é a pele de um assassino. E eu assim. É sim. Então tá bom, então, né? Se você tá falando, a gente acredita. Não, nem rosnar, ele rosnava. O The Witcher rosna mais que ele.
É verdade.
Ele era um assassino. Ai, meu Deus, assassino. Não imprimi um assassino nem aqui nem na China. Mas tudo bem. Enfim, o que eu mais me dá ódio de tudo é triângulo amoroso.
Ai, minha lista tá vazia aqui porque eu não sei o que eu vou pôr. Mas eu acho que é personagem. Um personagem insuportável. Eu acho que esse vence, sabe? Porque eu sou a pessoa que se irrita com personagens bastante. Eu me irrito, assim. Então, claro que é uma coisa assim, insuportável pra quem? Chata pra quem, né? O chato, geralmente, é personagens femininos, coitados. Coitados, nós mulheres, sempre somos nós.
Sim.
Geralmente, né? Mas, nossa, tem uma série que é famosa, que eu sempre falo aqui, que é da Rainha Vermelha, que eu não terminei por causa da menina, porque no segundo livro ela ficou insuportável. No primeiro já não era fácil, mas aí em 2 dias passou rápido. Aí o segundo eu achei muito, 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 muito. Ai, aí isso me irrita por demais, assim. E aí, como toda a perspectiva da narrativa é a partir da perspectiva dela, aí fica muito difícil continuar, assim, porque às vezes tem uns que são muito chatos, mas não tá a perspectiva só dessa pessoa, né?
Uhum.
Então daí tu consegue, né, burlar ali, consegue ver outras coisas e continuar lendo, né? Mas quando o personagem é muito chato e ele é o foco da narrativa, eu acho que é a coisa que eu mais odeio. Que eu assim, não consigo... não consigo... tipo, me envolver na história e às vezes nem terminar o livro, enfim, desistir de continuar a série, como foi esse caso da Rainha Vermelha. E então eu acho que tá no meu top 1 aí, dos mais odiados.
É que depende, né? Porque, por exemplo, o Morro dos Anjos Vivantes a gente odeia todo mundo.
É, então, mas quem é insuportável é a Cat, né? Só que a história não é só dela, tipo, tem outras pessoas, né?
O Heathcliff também é insuportável. Todo mundo é insuportável. Aqui, ó, todo mundo é insuportável. Pera.
Pois é.
Todo mundo me irrita naquele livro.
É, eu não sei o que faz continuar, né? Tu fica, todo mundo se irrita com todo mundo e tu ama a
genialidade
história,
da escritora, eu acho, assim.
É.
Ela me ensinou que eu não preciso gostar dos personagens pra gostar do livro. Só que eu entendo o que você tá dizendo, porque é diferente, por exemplo, de uma fantasia. Você precisa se envolver com a saga do herói ali, com a saga
Sim,
da pessoa
ela
que
é
vai...
heroína. Uhum.
Da heroína, do herói, de quem tiver lá que tem que salvar o mundo. E se você não consegue comprar, você fica puto da vida. Faz todo sentido.
É, nesse sentido, sim.
E dá preguiça.
Nossa, muita. Mas aí, o meu top 2... Meu top 2 é final aberto.
Ah, eu não ligo.
Tu não liga? Ah,
eu
nossa.
Gosto. Muito... Se ele é bem feito, eu gosto. Até.
É, pois é. Ah, não, eu não curto muito assim. Daí tu fica tipo, tá. E aí? E aí, o que aconteceu?
E aí, minha filha? Te vira.
Ai, ai, ó. Lu chegou. Boa noite, Lu.
Boa noite, Lu.
É, enfim, agora a gente vai fazer uma lista de coisas que odiamos encontrar nos livros, além do top 1 aí.
A lista aí, do ódio teremos hoje.
É, a lista do ódio. Então, onde se tá escorrer, em quais situações a gente pode encontrar esse tipo de coisa e por que a gente odeia? A primeira, é muito bom, é explicações científicas muito extensas em sci-fi. Livros, né?
É porque eu sou burra, né? Eu não gosto dessa porque eu sou burra. Eu não entendo. Aí me dá desespero. Porque é um negócio do... Eu não entendo. E aí não adianta você ficar me explicando. Porque eu vou continuar não entendendo. Entendeu? Eu gosto... É porque assim, é muito difícil isso acontecer. Eu tive um sci-fi que eu fiquei incomodada até hoje. Todos que eu li, que foi o Bendito Devorador de Estrelas. Que eu li esse ano. Do mesmo cara que escreveu o Perdido em Marte lá. Que eu nunca lembro o nome dele também.
Andrew Weir.
Weir. Sei lá como é que fala. Enfim. Porque ele é muito detalhado e o personagem é muito cientista pica das galáxias. E ele vai explicar todas as coisas que ele faz no espaço para sobreviver, fazer os rolês. E eu ficava, só faltava eu babar, assim, hã? Fica perdida. Nossa, eu me senti uma ameba. Uma ameba, porque eu sou muito, muito ruim pra essas coisas aí. Mas foi o único, porque normalmente, a maior parte da ficção científica, eles não fazem isso. Eles só explicam por cima, de um jeito que pessoas normais vão entender. Aí tudo bem. Agora, se começar a detalhar muito o negócio do negócio, eu já fico perdida. Aí, para mim, não tá adiantando nada eu ler aquilo. E é uma coisa que me dá desespero. Eu como boa geminiana, eu sou muito curiosa. Então, eu gosto de saber sobre diversos assuntos. Normalmente, eu sei coisas sobre assuntos muito, muito aleatórios, desde futebol até coisa de bicho, enfim. Porém, existem alguns assuntos específicos que eu não consigo. Física, química, sabe essas coisas assim?
Sim.
Começa a falar disso perto de mim, eu vou começando a não entender a ponto de me dar angústia. Sim. E de me dar desespero e querer mudar de assunto. Porque eu não quero, porque vai me dando desespero, entendeu? Então é por isso que eu não gosto desse tipo de livro, porque vai me dando desespero. Esse tipo de desespero, entendeu?
E tu perde um pouco a conexão, né? Porque fica aquela explicação interminável e tu, tipo, tá não entendendo bulhufas disso. Eu lembrei agora de um que eu comecei a ler quando eu tava no ensino médio, esqueci o nome do livro, mas é um de xadrez. E aí... Que na real tem alguém escondido embaixo da mesa. É conhecida essa história, né? E tá jogando as peças. Só que daí começou a dar um monte de explicação sobre xadrez e letra, não sei o que lá. Tipo, eu ainda sei jogar, assim, né? Mas eu jogo... Eu sou ótima jogando, super intuitiva. Não faço ideia que aquilo... Tipo, eu não consigo planejar as próximas jogadas. Então, eu só sei mexer as peças, isso que eu sei. Às vezes eu dou um checkmate por puro acaso e sorte.
Pura sorte.
Mas aí começou a explicar muito. Eu, não. não vai rolar, assim. Não Sim. vai rolar. Ainda mais em livro, que é mais difícil, né? Por exemplo, tem o Gambito da Rainha, que ainda tem o recurso visual, né? Assim, que é uma situação parecida, né?
Fica mais dinâmico, né?
É, agora em livro, né, acho que é a mesma coisa, tipo, se algum sci-fi, né, que vai ser um pouco mais técnico, com recurso visual, ajuda um pouco, né, agora só o livro ficar explicando, ou muita descrição, assim, né, tipo, claro, tem que ter a descrição, mas acho que se fica muitos detalhes, assim, eu acho que acaba perdendo um pouco da essência, assim, da história em si. E aí, um que está abaixo disso, que abaixo na nossa lista, e eu acho que se encaixa com essa explicação científica extensa em sci-fi, são os sistemas de magia e níveis de fantasia explicados demais. Porque uma coisa é tipo, tá, tu, cada mundo lá, se tem uma magia, enfim, tem um negócio que acontece lá, tu explica, porque é uma coisa diferente, né? Então, o leitor tem que entender. Só que, tipo, se tu explica demais, assim, e fica repetindo isso, repetindo sempre, que é o caso do Brandon Sanderson em Mistborn, eu ficava assim, meu anjo, tu espera entendi, que eu tente senhor. Fazer isso aqui em casa? Por que que tu tá falando de novo?
Tá me dando a receita? Eu não tô entendendo.
Sim, era tipo, a cada, sei lá, 3 capítulos, e aí eles explicavam como que ela fazia o negócio. Tem um negócio tipo de aproximação, né? Tipo de metal, e aí, puxa, as pessoas puxavam metal, então as pessoas, tipo, afastavam pra poder voar, então as pessoas, tipo, puxavam, sabe? Tipo, esse sentido assim, né?
Sim.
Enfim, ainda tinha um negócio de metal, e aí, então eu explicava. Só que, tipo, uma coisa, eu tô explicando lá, mas eu quase no começo do livro, né? Como que funciona. Ok, tu já entendeu de modo geral, e passou, né? Agora tu quer saber como que isso vai se desenvolver. Mas assim, ele ficava explicando, e aí ele explicava de novo. E era assim, tipo, não uma frase. Era, tipo, duas páginas falando como que funcionava aquilo, descrevendo como funcionava. E eu ficava, tipo, de novo.
E pra quem é acostumado a ler muita fantasia, você já sabe? Você começa a pegar os jeitos dos escritores, realmente deve ficar pior ainda. Sabe que jeito que eu gosto? Que eu acho que é o melhor jeito de fazer esse tipo de história? Vai dando a ideia aos poucos.
Aos poucos, sim.
Exato. Aparece, isso aqui, ele fez isso aqui. Aí lá pra frente, isso aqui é assim assado. Porque não fica uma coisa maçante de uma explicação toda de como é feita aquela lá.
Sim.
Vai criando um suspense de você entendendo ao longo da leitura como é que aquilo vai funcionando, entendeu? E te deixa sempre instigado.
Sim,
eu acho que é o melhor jeito de ser feito, assim. É. Eu acho que a maioria dos autores tem noção disso, né? Que tem uns que não tem muita noção, não.
Então, aí esse foi o que eu... o mais drástico, assim, que eu peguei. E eu ainda li a trilogia toda, completa, né? Primeira Era do Mistborn. E, nossa, ele é muito cultuado aqui. Mas era, tipo, eu lembrei a palavra que parece didático. Sabe?
Desenhando, tipo, sim.
É, desenhando. E aí eles presumem que o leitor é muito burro. Tipo, será foi que isso que ela que querendo eu fiquei ensinar? Tu acha que eu sou burra?
Luísa, será que não era a ideia dele realmente ensinar? E você que não pescou que você tinha que treinar em casa?
Pois é, olha, no Nome do Vento, os negócios que é nos treinamento mental, eu tentei, eu falei pra Thaís que eu acho que separou as minhas duas partes da mente e nunca mais juntou.
Nunca mais juntou o Tico e o Teco. Tico e o Teco estão brigados até hoje.
Então, que ele tinha quando ele era... E esse é um, sabe, que ele vai... tu vai aprendendo junto com o menino, aí, tipo, no começo, quando ele era criança e tal, era só isso que ele fazia, uns jogos mentais, mas no fim, sim, isso, que daí era, tipo, uma parte esconder... Tudo no cérebro, muito louco. Uma parte esconder da outra o que tá fazendo, sabe? Ah, esconde, sim, uma coisa e a outra parte não sabe. E aí, no fim, isso que ele fazia quando era criança, depois ajuda ele a se concentrar melhor e a controlar as coisas que ele faz no sistema de magia. Então, é uma coisa que é explicada ao longo do livro, não fica maçante, e não presume que teu leitor não tá entendendo, que teu leitor é burro, sabe? Tipo, presume que o leitor é inteligente, presume que o leitor tá prestando atenção aos detalhes não ditos explicitamente, né? E aí, nesse outro caso, assim, cara, era muito explicado. Eu não sei, eu ficava assim... De novo, daí eu ainda achava pior, porque realmente é um sistema complexo, sabe? Mas eu ficava assim, eu achava pior ainda, porque quanto mais ele explicava, parecia que mais...
Mais difícil ficando, porque vai embananando, né? Realmente, é meio burrice mesmo.
Sim. Ai, nossa, eu
errou um feio, vamos ensinar o senhor Brandon Sanderson a escrever, porque ele não sabe, ele não tá ganhando dinheiro vendendo livro. A gente é que sabe como é que faz.
Exatamente. Entendeu? Não, eu vou mandar, eu vou fazer essa assessoria pra ele.
Vamos mandar uma, eu acho.
Se ele precisa, assim, de uma ajudinha na edição. Mas eu ainda comprei o outro livro dele agora, O Caminho dos Reis, pra ver se ele faz a mesma coisa.
As ideias.
Porque o Segunda Era, ele faz de novo, que, tipo, passou 1 milhão de anos, só que é um sistema derivado daquele, e aí de novo. Aí de novo ele tá explicando tudo.
Aí você comprou outro... Pra ver se... Entendi!
Outra pra ver se ele muda, né? Nossa, porque eu fico assim, cara, mas como que ele pode ser tão famoso? Se ele é tão irritante? Não, mas assim, fora esse didático, assim, essa coisa didática dele, eu gosto, tipo, as histórias são interessantes, assim. Eu não acho tão rica a escrita, mas eu acho interessante. Mas, ai, isso me irrita demais. Nossa, ai, cada vez que aparecia de novo. Daí ia vir um capítulo. Daí tava no meio assim, nossa, era tipo uma super sedação. E ela precisava voltar muito rápido pra cidade. Isso já no terceiro livro, como se uma guerra. Aí ia explicar de novo como ela jogava uma ferradura de cavalo no chão e usava isso.
Do nada, a ferradura de cavalo pro chão.
Não, era várias ferraduras. E daí, tipo, daí ia 5 páginas explicando como que ela fez esse movimento pra chegar rápido lá, sabe? Tipo,
eu provavelmente ia me irritar também fácil.
Ai, nossa.
Eu já tô me irritando de você explicar.
Exato. E esse livro ainda que teve o Triângulo Amoroso no segundo. Eu fui muito forte.
Ah, não! Não, não. Eu não fui... vou ler. Nunca.
Tá vendo por que eu dei a minha primeira era e agora sou arrependida porque ela vale uma fortuna? Mas foi por isso.
É, mas vão relançar. Daqui um dia tá barato de novo. É. Vai ser republicado.
Nossa, mas me irritava essas coisas. Me irritava muito.
Você acha? Não, eu não tenho muito conhecimento de magia pra... De magia, ótimo. De magia nem, também não tenho. Mas não tenho muito conhecimento de fantasia pra opinar. Mas eu não me lembro de ter lido nenhuma das poucas que eu li que tenha feito isso, que tenha me irritado. Mas provavelmente eu me irritaria se fosse assim. Eu acho que a maioria foi assim, aos poucos.
É então, mais, esse foi o grande exemplo, assim, das coisas que eu li. Então...
Normalmente, fantasia no começo eu não entendo porra nenhuma.
Sim.
E aí eu só vou, entendeu? Porque eu não sou a pessoa que precisa, ai, nossa, eu não entendi, vou voltar e vou ler. Não. Eu só entrego nas mãos de Deus e sigo, entendeu? Sim. E normalmente você vai entendendo ao longo do caminho, porque é justamente isso. Começa a acontecer as coisas que você não tá entendendo porra nenhuma. Eu sei porque eu comecei a ler uma fantasia do Dark Side esses dias, né? Eu tô entendendo porra nenhuma. Tô lendo. Eu tô, tá todo muito louco isso aqui. Tô entendendo porra nenhuma. As pessoas têm o sentido desgrudado. Então, as visões vão embora, elas conseguem ver as coisas longe, conseguem ouvir, não sei o quê. E eu tô aqui, tá bom? Aí, do nada, tinha um passarinho gigante que as pessoas sobem em cima e saem voando pra ir pros lugares. Eu, ah, entendi, tudo bem. Tudo sob controle, normal. Você só vai, entendeu? Você só vai. Sim, aí, com o tempo, ao longo da leitura, você vai entendendo como as coisas vão funcionando. E é assim que normalmente funciona a fantasia na minha cabeça, pelo menos, né? Aí a pessoa vai querer explicar tudo num capítulo só pra você depois... Não, não. Você vai
não, explicar. E além disso, ele tipo, ficar repetindo as explicações, sabe? Uhum. Tipo, meu, lá pela... Aí daí tu vai começar o segundo livro, tá certo? Todo segundo ou terceiro livro, toda continuação, tem uma recapitulação. Mas aí ele explica tudo de novo, daí isso...
Não,
nossa, muito irritante isso, muito irritante, era. Então, olha, vamos pro próximo item da lista, que justamente é a repetição excessiva. Eu acho que a gente sabe que, tipo, numa narrativa tem um sentido, né? A repetição, tipo, num texto, a repetição.
Existem figuras de linguagem, sim.
É, são figuras de linguagem. Mas, tipo, ao longo do livro, ficar repetindo muito alguma coisa, eu acho que se não tem muito... Se tu não consegue ver o sentido disso, me irrita um pouco também.
Tô tentando lembrar em algum lugar que eu tenha visto isso, mas eu não lembro de ter repetido isso comigo numa leitura.
Eu lembro Matéria Escura.
Ah, entendi.
Entendi
agora.
Mas eu... Deixa eu ver. Ah, então, e daí, no caso, esse do sistema de magia que tem que explicar demais é um pouco...
Também repetido, né?
É. Bom, aí vamos para... Se eu lembrar de outro exemplo de repetição, eu vou comentar aqui. Mas tá. Vamos para uma que... Narrativa que não tem objetivo, assim, que não... Não leva
Luiz
pra
querendo
nada.
Me irritar. Ela quer me ver nervosa nesse episódio.
Aqui
ela pôs
só
isso aí.
Pra Thaís falar mal de bolanho.
Gente. O bolanho, eu já disse que é a minha teoria. Ele tinha um único objetivo. Era pagar de cult e propositalmente me irritar. Esse é um dos pontos. Propositalmente. Eu tenho certeza que ele fez de propósito. Ele falou assim, eu vou falar que é muito cult, vou inventar uns termos técnicos brutos para as coisas que eu faço e vou só fazer as pessoas de tonta. É isso que eu vou fazer. Eu vou escrever uns livros sem sentido nenhum, sem começo, meio e fim, que não vai dar em lugar nenhum para fazer as pessoas ficar lendo páginas e páginas e páginas e páginas do meu livro para não chegar em lugar nenhum e perder tempo da vida delas. E eu acho que ele ficou se divertindo na casa dele enquanto ele escrevia, rindo da nossa cara de quem ia ler os livros dele. Porque não tem outra explicação. E se é por falta de ler, eu li 3. 2,5, porque eu abandonei 2,666. Que nem conta, porque eu li 3. 2,666 são 5 livros, eu li 3,5.
Já foi quase todo.
Gente, pra quê? Não tem sentido algum. Desespero. Eu só sei ficar com ódio, gente. A Luísa gosta. Mas não é. E o pior é que eu sou assim. Em minha defesa, eu sou uma pessoa que não liga para narrativas diferentonas.
Uhum.
Principalmente na minha época de ler latinos, que eu tava num grupo, gente, em algum momento da minha vida. Não estou mais hoje em dia, infelizmente, porque eu não tenho mais tempo de ficar em grupo de leitura lendo livro. Os latinos têm muito disso. Então, eu li muitos livros. Muito diferentões, assim. O Trilogia Suja de Havana, ele não é um livro linear. Eles são relatos, é contado em forma de relato. Então, ele vai contando coisas, momentos, passagens. E diz assim, E é isso aí. Mas faz sentido. Tem um nexo. Tem um objetivo. Ele está contando uma história. Entendeu? Ele está contando sobre as coisas terríveis que ele passava em Havana durante as piores épocas. Já li da Selva Almada, que inclusive chegou um outro dela aqui, que também eram relatos.
Ah, das Garotas Mortas.
Das Garotas Mortas. Que também é muito loucão. E tudo bem. Agora, o Bolanho, ele não tem objetivo nenhum. Além de não ter começo, meio e fim, não tem objetivo nenhum. Você não chega em lugar nenhum. Eu já li conto dele que é só o cara entra no carro e o cara anda. Não faz porra nenhuma e não chega em lugar nenhum. E é isso o conto.
Sim, sim.
Entendeu? E o que, que eu faço com isso? Dou não na sei. Cabeça dele. Nossa, gente, que ódio! Bolanho, onde você estiver, já está falecido. Ódio. Ódio de você.
Eu não consigo entender como eu adorei esse livro.
Eu também não sei, não.
Eu adorei a escrita. Eu adorei. Não sei como também, porque realmente eu concordo com tudo que a Thaís falou, que realmente não tem objetivo, não tem nexo. A princípio ele vai para contar alguma coisa naquele 2666, mas ele não conta.
2666, eu fui enganada, porque, gente, foi assim, a minha história com o Bolanho é a seguinte. O primeiro livro que eu li dele foi o Terceiro Reich, que foi um trauma. Comprei o livro em espanhol, paguei caro, porque estava nesse grupo de leitores latinos e ele foi o escolhido. Um cara lá que indicou, era um que ele não tinha lido ainda, e ele teve a grande ideia de indicar esse. Foi um livro que foi publicado póstumo, porque o próprio Bolanho sabia que não era um livro que as pessoas iam querer ler. Só que os filhos dele queriam ganhar dinheiro, pegaram o livro da gaveta e publicaram. O Terceiro Reich era um jogo chatíssimo que o Bolanho jogava. Jogo de estratégia de guerra. Por isso, Terceiro Reich, né? Jogo de estratégia de guerra. E o Bolanho jogava. Era um RPG de guerra, um negócio esquisito que ele, tipo, demorava dias e dias e dias para jogar. Por que que eu sei de tudo isso, gente? Porque ele coloca a descrição toda da porra do jogo no livro inteiro. Luiz estava falando de descrições exageradas. Eu nunca fiz isso. Nesse livro eu pulava pedaços. Porque era ele falando, eu peguei o país tal e mexi para não sei aonde. Aí o país não sei o que lá, não sei o que lá. Eu andei, coloquei não sei aonde. O meu navio, não sei do que. Eu fui lá para atacar não sei quem. E ficava descrevendo o personagem.
Batalha da Val.
Jogando. Não, jogando. Pior que é mais complexo. E eu não entendi porra nenhuma. Aí chegou no meio, eu já tava com ódio. Eu pulava essas partes. Aí parecia, porque a narrativa, o Bolanho não escreve mal. Por isso que eu falo que ele foi filha da puta e ele fez de propósito. Em todos os dele, ele fez de propósito pra fazer a gente tonto, porque ele não escreve mal. Aí você fica querendo saber o que vai acontecer. Porque esse personagem principal, ele foi pra praia com a mulher pra passar as férias e ele só queria ficar trancado no hotel jogando o jogo dele. Mas aí eles conhecem um povo, aí acontece tretas, e você acha que não dá em nada, gente. Não dá em nada. Não dá em lugar nenhum. Tá bom. Traumatizei aí no primeiro. Aí, comprei pro Putas Assassinas, que eu amo esse título. Fique claro. É muito bom esse título. É o título de um dos contos, é um dos únicos coisa boa que eu li dele na vida. Não teremos mais muitos. Que é um livro de contos curtinho, e eu li ele enquanto tava lendo o 2666, que eu ganhei de presente do Vila. E ele não me perdoa até hoje, que eu não terminei de ler. E o Putas Assassinas, como um livro de contos, teve um ou outro conto que eu gostei. E o resto eu não entendi porra nenhuma. Estamos aí na mesma. O 2666, ele me enganou, Luiz. Porque eu comecei gostando.
Eu gostei bastante do primeiro e do quarto livro.
Eu comecei gostando. O primeiro... gostei médio, o segundo acho que eu não gostei muito. O terceiro, eu lembro que eu pegava, eu escrevi no livro. Pra eu escrever no livro, eu tenho que estar gostando muito. Que foi as teorias do cara que pendura
o livro na varal.
E aí, ele começa com umas teorias, eu comecei a tentar teorizar junto e escrever. Eu comecei a ver, ele começa a falar o nome de uns filósofos aleatórios, eu comecei a ver que era tudo filósofo eugenista. Eu comecei a fazer várias teorias, comecei a pesquisar no Google, estava interessante. E aí foi só ladeira abaixo depois. Eu desisti, abandonei sem dó, porque eu fui feito o quê? De trouxa mais uma vez. É sobre isso, gente. Eu tenho ódio do Bolonha porque ele me faz de tonta e eu não gosto de ser feito de tonta. Ele me deixa super animada achando que o livro vai ser bom. Isso que é o pior, porque se o livro é ruim o tempo todo, você não fica na expectativa.
Sim.
O pior dele é que ele me deixa na expectativa, porque eu fico na expectativa porque o livro está muito bom e ele não me leva em lugar nenhum. Entendeu?
Mas isso é o que me irrita um pouco do final aberto, né?
Mas o final aberto normalmente tem um objetivo.
Ele não é inútil. Narrativa aberta. O bolo é uma clássica sem uma parte.
É. Faz sentido.
Não,
eu ia falar que aí vem os teóricos que falam é porque ele fala sobre o cotidiano, sobre a vida. Eu, porra! Precisa? Já basta a vida que é chata mesmo, sabe? Põe um drama, uma tragédia no final, pelo menos, pra gente ficar emocionado, sentir alguma coisa. Porque a gente só sente é frustração, porque não tem graça nenhuma no final.
É verdade. Então, não sei como. Mas eu gosto do Bolanho, mas narrativa sem objetivo me irrita também.
Então.
Eu gosto do Bolanho, não sei por que eu gosto dele. Eu gosto da escrita dele.
A escrita é boa. Não é ruim. Eu
gosto de viajar, assim, junto. Literalmente, né? Porque é uma viagem.
Mas aí, tem um monte de autor que escreve com escrita bonita também. Eu não sou obrigada a ler o Bolanho. Eu falei que eu nunca mais leio o Bolanho. É sério, gente. Nunca mais. Não me pega.
Nem 2666.
Ué? Já abandonei? Nem...
Então, pra terminar, eu abandono.
Vai ficar abandonado lá pra sempre.
Ai, ai.
Não vai dar em lugar nenhum, eu já sei.
Não.
Então. É. Eu não tenho nem a ilusão de, não, eu vou ler porque eu quero saber o que vai acontecer no final. Não, nada.
Não vai acontecer nada.
É.
Nossa, é muito louco, né? Muito louco.
Sim. Sim. Tô falando, ele escrevia e ria da nossa cara. Esses trouxas, tudo vai ficar lendo meu livro tentando achar uma. E vão achar um monte de explicação complexa e não é nada, é só eu fazendo ele de tonto. Eu tenho certeza que foi assim.
Bom, vamos para o próximo item da lista, que é descrições muito extensas.
Problema, sério.
Hobbit.
É um problema sério. Apesar disso, o Hobbit eu não odeio.
Eu não odeio o Hobbit.
Porque existem descrições extensas necessárias. E existem as desnecessárias. As desnecessárias chegam na metade e já tá bom, meu filho. Eu já entendi. Pelo amor de Deus, vamos parar? Não preciso saber todos os detalhes. Entendeu? Agora, no Hobbit, o mundo que o Tolkien criou é tão complexo que existe a necessidade de toda essa descrição. E olha que o Hobbit
toda,
não é um livro...
Toda? Ai,
toda! Não, toda. Eu acho que existe. Eu acho que existe. Não quer dizer que seja uma coisa gostosa e fácil de ler. São coisas diferentes.
É. Não, mas o pior é que o Hobbit, todo mundo, eu falo que me fez dormir, e aí todo mundo fala de descrições muito longas, você vai morrer com o Senhor dos Anéis. Mas o pior não foi isso. Eu gostava das partes da descrição, tanto que a primeira parte da metade foi a que eu mais gostei.
Você consegue me visualizar irritou. Tudo, né?
Sim, eu gostava, assim, eu gostei mesmo. Eu me irritou um pouco, assim, a falta de coisa pra fazer. Tipo, ele tava indo conversar com o dragão, ele ia ter que roubar lá o negócio. Mas, meu Deus, pra subir a montanha, foram parecidos. Eu fiquei meses subindo a montanha. Eu já tinha... Enfim.
E atravessando a floresta.
Ah, e aquela floresta lá, meu Deus do céu. Eu acho que foi nessa parte que eu fui drogada junto com os anões lá. E dormi com o resto da narrativa, quase certeza.
Foi.
Mas isso aqui... Por isso que é... A minha teoria é que eu gosto mais do Senhor dos Anéis porque tem uma treta maior, assim, né? Tem uma grande questão. Mas o Hobbit, pra mim, não tinha muito essa questão grandes acontecimentos. Claro, vai roubar o tesouro para os anões e tal. Só que parece que no próprio final, assim, ficou meio... Perdeu,
foi a primeira história, né? Foi a primeira história, uma história para criança. Criança, eu fico imaginando as crianças com todos esses detalhes. Com todas essas descrições. É uma história para criança, o Hobbit. É uma história que ele escreveu para os filhos dele e ele gostava de contar. Mas aí eu fico imaginando, porque criança gosta de saber todos os detalhes. Já viu criança perguntando? Ah, mas de que cor que era, não sei o quê. Mas era grande ou era pequeno? Mas era... Entendeu? Eu consigo muito imaginar ele escrevendo todos os detalhes, já sabendo que os filhos dele iam perguntar todos os detalhes. Mas não, a hora que ele vai descrever a porta, nessa hora eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, tinha, não precisava também, né? Você deu uma empolgada aqui. Ele vai descrever a porta lá do lugar na montanha onde o bendito dragão fica. Meu Deus do céu, ele nunca mais acaba. Ele dá todos os detalhes da porta, do jeito que ela é, o formato, os desenhos que tem em volta aí, tudo os vão, as frestas, os trincadinhos, os... tudo da porta. Tudo.
E depois eu, assim, a trilha que ele sobe também vai subir.
Era só ter falado que era uma porta.
Grande. Ele achou que a gente ia subir aquela montanha junto com o Hobbit.
Gente, sério. Sério, não é. Mas aí entra aquele negócio. Descrição muito extensa. Tem gente que não gosta de King. E eu vivo falando, gente, mas a descrição do King não me cansa. É muito complexo esse negócio de descrição. Sim. Porque às vezes você nem sente. O King eu não sinto. Ele vai descrever 3 páginas da...
do armário de remédios
de um personagem e eu vou estar achando que tá tudo bem. Porque ele tem um objetivo, que é falar que o personagem é hipocondríaco. Entendeu? Uhum. Existe um objetivo. E tem um motivo para ser hipocondríaco. Tem toda a história. Uhum. Entendeu?
Sim, sem contar que... Eu não sei quem que fala isso, né? Tipo, ah, não fale... Tipo, nesse caso, não fale que seu personagem hipocondríaco mostre, né? No caso, ele mostra. É,
ele mostra.
Tipo, falando 50 mil remédios que o cara tem.
Ele poderia ter falado assim, ele era hipocondríaco. Não ia ter o mesmo efeito.
É.
Pensa, não ia. Porque aí ele vai lá e descreve. Ah, você chega na casa do fulano e o armário na cozinha, no banheiro dele tinha um armário com... É, de pirona, buscopan, lá, ele vai dando todos os nomes de remédio.
Não, e sem contar que isso é muito cultural também, né? Tipo, nos Estados Unidos, ele sempre tem o armário sempre o remédio
com remédio
nesse armário. Sim. E aí também, tipo, quem já conhece mais remédio já sabe, tipo, o que cada um vai fazer.
O que cada um significa, que tem como são mais americanos. Tinha uns lá que eu sabia, eu sei pra quê. Ah, entendi. A outra hipocondríaca, reconhecendo o hipocondríaco.
É, eu me perdi nos primeiros, assim, os outros mais legais. Eu não sabia, não.
Enfim. Eu não acho, por exemplo, descritivo demais, assim. Faz sentido.
Uma coisa sobre o King que eu não acho ele rápido de ler. Mas eu não acho cansativo. Tipo, mas eu... Sim. Mesmo um livro de 200, 300 páginas, eu sei que eu vou levar um mês pra ler. Porque eu não sei como explicar isso. Que, tipo, eu não me canso lendo, mas eu demoro lendo.
Mas demora pra ler. É, mas tem escritor que é assim mesmo. É normal, é muito doido, mas é totalmente normal.
É.
Eu falo isso de muito escritor. É igual Saramago. Saramago eu não consigo dar nota boa, porque Saramago, pra mim, sempre vai ter a meiota ali do livro dele que vai me cansar.
Uhum.
É o Saramago? É o Saramago. Mas vai me cansar. Entendeu? Menos Caim.
Ai, Caim, maravilhoso. Finalmente terminei um livro do Saramago, meu Deus do céu. Amém, nós tudo. Mas então, em descrição, geralmente eu gosto de livro bastante descritivo.
Depende, né, da descrição. É. Tudo depende. A gente odeia, mas depende. A gente gosta, mas depende. É assim.
É. Difícil a vida de escritor, né?
Pois é, e você falou de descrição, tem algumas coisas específicas em descrições que me irritam um pouco. Que eu até coloquei aqui. Decoração.
Uhum.
Eu quero morrer quando o personagem chega num ambiente e aí vão descrever todo o lugar que ele chegou. Ah, porque tinha um sofá vermelho, com uma cortina não sei o quê, com não sei o quê, que eu fico, gente, pra quê?
Sim.
Dá um panorama rapidinho, se é tão importante mostrar o lugar, porque às vezes tem objetivo, gente, eu entendo que o escritor tem um objetivo para falar aquilo, mas tem uns que exagera demais, e isso me irrita, eu já fico, tá bom, já entendi que é uma sala. Sabe?
Vamos já passar. Entendi que eles têm dinheiro, já entendi que eles têm mau gosto.
É, sim, tipo, não precisa ficar, irrita.
Irrita.
E roupa detalhada. Ai, porque ela estava usando um vestido amarelo com bolinhas vermelhas e uma gola com uma renda assim, assim, assado, que não sei o que.
Uhum.
É coisa besta, mas me irrita. Tem alguns, um jeito específico de que não tem necessidade. Principalmente contemporâneo. Eu não sei que vocês contemporâneos têm esses problemas de ficar detalhando as coisas que você fica assim... Nhê!
Sim, e tipo, se não vai ter utilidade na história, né? Ou então não pode tem, mostrar de outro jeito, né? Tipo, no meio da cena, e aí tu inclui detalhes, assim, né? Tu não precisa ficar, escrevendo.
Descrevendo aquilo. Exato, é a mesma coisa da magia. Não vai explicar tudo de uma vez.
Exato.
O jeito, a forma como faz, entendeu? A forma como faz cansa. Ou você nem percebe. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque se você conseguiu apanhar reparo a ponto de te irritar, entendeu?
É exagerado.
É porque é exagerado.
É.
Se é um exagerado que você entende por motivo do exagero, você não vai achar que é exagerado. Você vai falar, tá fazendo isso por causa disso. Mas se é um exagerado
assim,
por ser exagerado...
Esse sair da história e pensar que tu tá fazendo isso por causa disso não é tão legal, porque o legal é, tipo, tu perceber isso, mas, tipo, ali em volta, né?
Durante,
não tu parar pra
sim.
E já tá ali no pezinho do over.
E ter que entender o porquê já lascou. Uhum. Aí já lascou.
Uhum.
Total.
Sim.
E outra coisa que me irrita... Voltando para o negócio da descrição, isso aqui me irrita profundamente e eu nunca vou conseguir entender de quem foi a ideia, quem foi o primeiro criatura que teve essa ideia de merda. Que esse povo em livro de romance fica descrevendo o cheiro das pessoas como umas coisas que não existem. O cara tem o cheiro do primeiro orvalho da manhã misturado com limão siciliano de uma árvore específica da puta que pariu. Gente, toda vez que isso acontece, eu fico, não é possível, eu não tô lendo isso. Não, porque aí você fica tentando, porque aí você é tonto. E você tá lendo aquilo, você fica tentando imaginar que cheiro que tem. E você nunca vai saber que cheiro que tem, entendeu? E aí você fica se perguntando, que perfume é esse que essa pessoa comprou?
Tão específico.
Tem esse cheiro tão específico. Sem condição.
E aí, nesse do cheiro, eu lembrei que, na verdade, ali no... Que volta para a descrição, personagens que viram... que viram, tipo, só um braço, ou só alguma coisa, que fala tanto do, sei lá, do braço ou de alguma coisa, e a pessoa deixa de ser uma pessoa e vira.
Temos aqui um exemplo claro só. Daquele livro que, pra mim, o cara, eu tenho certeza, gente, eu só vi os braços do homem. O resto era um borrão, pra mim, ele era só braços. Era o. Ai, como é que chamava o livro? É da mesma autora do Nossa Música, que eu li os três livros que ela tem publicado, né? Porque eu gosto de sofrer.
Atkins?
O da Dani Atkins, mas eu queria lembrar o nome do livro. Um segundo. A Camila falando dos braços tamanho de troncos. E do...
Sim.
Da mulher, da menina que gosta do cheiro do suor.
Sim, tem uns que tem também. Não, isso de um braço, tem também o 1933 foi um ano ruim, do John Fante, que aí o menino, ele joga, sei lá, algum esporte americano, acho que é beisebol, e aí ele também tem um braço forte, e aí a grande questão do livro é, vou ser jogador disso, que eu tenho talento, ou vou ser pedreiro, igual meu pai e meu irmão. Só que daí também falam tanto do braço do menino, que é um braço enorme, que tem força de jogar, que eu também imaginava ele com um braço enorme.
Gigantesco.
Era dois personagens, ele e o braço, assim, ele virou o braço, sei lá, porque falava tanto.
O livro da Dani Atkins é o A História de Nós Dois. Inclusive, muito bom, muito fofo, recomendo. Esse foi o que eu menos chorei dela, só chorei no... pós-fácil.
Mas tinha um braço de personagem.
Não, mas o cara eram dois braços fortes. Ele salva ela de um acidente no começo do livro. É no começo do livro, gente, não é spoiler. E aí a primeira coisa que ela vê é o quê? Dois braços tirando ela do carro.
Ele nunca mais para de ver.
Não, aí ela focou nos braços e ela só via aqueles braços, entendeu?
Ai, ai. Então, eu tenho uma coisa para comentar sobre essa questão do cheiro, que em Loucos por Livros, que eu ainda não terminei porque eu não quero me despedir. Mas aí ela fala que o carinha lá, o Charlie Lastra, usa um perfume que ela reconheceu como um perfume que ela usa também, que é o perfume livro, de uma fragrância. E aí eu fiquei muito pensando... Qual que é o cheiro desse perfume? Só que ela descreve as nuances de fragrância. É, fica... e aí fica... Meu, que espirradeira que eu ia ter. Não sei.
É porque assim, é cheiro de livro empoeirado ou livro novo?
Então,
empoeirado tá com a rinite.
Eu acho que é novo, mas é que eu não tenho essa fixação de charlar livros. Então, para mim, não rolou essa identificação.
É um livro ou é uma HQ? Porque a HQ tem um cheiro que, meu Deus do céu, um cheiro de revista de tinta muito mais forte.
É.
Luiz ali.
É, mas nem pelo livro eu não consigo ter essa fixação. Mas aí a pessoa... Só que daí também, ó, já repeti umas 3 ou 4 vezes. Eu, tá, já entendi que tu gosta desse perfume.
Poxa vida.
Que cheira, livro.
Ah, essa semana, gente, eu tava lendo os Bridgertons e eu provei pra Luíse dos olhos acinzentados.
É verdade.
Eu, tá vendo?
E aí,
houve uma discussão aqui no passado. Houve uma discussão no passado quando eu disse que meus olhos eram cinza. E meu olho não é verde, nem azul. Meu olho é cinza. E eu tô aqui, gente, meu olho é cinza. Existe. Eu já tinha visto em livro falando. E por que eu reparei? Justamente porque é a cor do meu. Ele tem a cor do meu. Tava lendo Bridgerton, sim, que Heloise tem os olhos da cor do meu. São olhos acinzentados. Tá vendo, Luíse? Acinzentado! Ninguém
que
inventou.
A primeira vez que eu já li a lata, isso foi daí que ela tirou essa ideia. Não, mentira. A gente já pesquisou no Google,
sim,
assim, de tudo, viu foto.
Tive que pesquisar no Google para provar.
É muito específico, é muito cheiro de livro. Assim.
Pior que não é específico, tem muito. É mais comum do que... É porque ninguém para pra prestar atenção, a não ser a pessoa que tem o olho que tem cor de burro quando foge, igual eu. Que é cor de burro quando foge, porque eu ficava, gente, mas não é verde, mas não é azul. Que cor que é esse aqui?
Não, ainda discordo, ainda acho que é verde. O da Camila é outra, o olho verde aí.
Não, o da Camila é azul. O da Camila é azul.
Azul.
É azul.
Não, pra mim era tudo verde.
Não, o da Camila é azul, azul. Ela tá fazendo o drama do azul assim inventado. O dela é azul. O meu é cor de bucontode.
Não, é cor cinza, A gente via exemplo.
Tirei
de Heloísa.
Tirei foto de perto mostrando, gente, é cinza, ó, é cinza, senhora. Ai, ai, muito bom.
Mas falando em romance aí, já que já comentamos, né, do triângulo amoroso, porque eu tinha certeza que seria o mais odiado de todos, temos outros a elencar, não temos, Thaís?
Temos. A gente gosta de farofa, tá? A gente lê farofa, mas também não é assim, não é bagunça. Não é bagunça. Eu descobri que tem uma coisa que me irrita tanto quanto o Triângulo Amoroso. E eu li uma vez só E foi para nunca mais, porque se eu vejo que tem esse em livro, eu já não leio, porque me deu ódio. Que é o tal do slow burn. Que as pessoas demoram o livro inteiro para ficar junto. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu não sei o que. É, consegue ser quase pior que Triângulo Amoroso. Eu tô falando sério, porque me irrita mais. Eu li um livro, gente, eu fiquei o livro inteiro. 300 páginas. Pros dois dar um beijinho no último capítulo. Sério. Eu quero drama, eu quero o negócio deles ficar junto no meio do livro, porque eu sei que vai ter uma treta que eles vão ter que largar pra depois, sabe? Eu gosto dessa farofa. Agora fica, ai, encontro, desencontro, não sei o quê, não dá certo. Ai, nunca dá. Ai, porque eu não posso. Ai, porque eu tenho outro. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque nunca dá certo. Até o... Nossa, que... Socorro. Você tá rindo porque você nunca leu, né?
Não, então, é que eu sou a leitura de romance recente, né? Então,
você tá rindo porque você nunca passou por esse evento traumático.
Esse evento traumático. Não, mas então, deixa eu pensar. Os Bridgertons estão mais.
Não, é o contrário. Os Bridgertons é o contrário. É o contrário. É o que o outro que eu ia falar, porque ou é 8 ou 80, né? Ou eles demoram o livro inteiro pra ficar junto, ou é 2 semanas já se ama.
É.
Eu fiz as contas.
Tem algumas coisas que acontecem. Tu fez as contas?
Eu fiz as contas no último, foi 2 semanas.
É muito rápido.
Não. Foi 1 semana pra casar.
E a outra semana pra dar treta.
Aí na outra semana, casou. Aí deu a treta pra eles perceberem que se amavam e falar que um amava o outro na segunda semana. Foi 2 semanas, eles já se amavam. Se amava.
Mas eles trocavam carta há 3 anos.
1 ano trocando carta, mas nunca tinha visto uma cara do outro. 1 ano. E esses ainda, eles tinham desculpa que eles trocavam cartas. Os outros, é 2 semanas e nunca tinha visto.
É muito rápido, é muito rápido.
Eu não sei o que é pior. É que é romance de época, a gente dá um desconto que romance de época é uma famulinha de
cor. Eu dou qualquer desculpa que a minha filha, família precisar. Fiz Bridgerton, eu dou qualquer desculpa.
Não. Exato, a gente passa aqui, o pano que passando a gente vai passando. Mas é divertido, a gente já lê sabendo o que vai acontecer,
sim,
né?
Mas assim, a tem que dar uma desligada, assim, da veracidade.
O segundo livro com a abelha, gente, por favor. Jamais vou superar aquela abelha. Eu tô tentando lembrar qual foi o Slow Burn que eu li e que eu falei, não. Eu nunca mais vou ler isso aqui na minha vida, eu não quero. Se falou que é isso, eu não vou estar lendo. Porque me deu muito... Eu lembro que eu comprei cheio de expectativas, porque eu achei muito legal a sinopse. Porque eles se conhecem na Itália. Aí, ó, o meu Scooby dando pau de novo.
Ah, o Scooby tá de sacanagem.
Tá chatinho. Tá chatinho.
Mas ele não vai nos patrocinar.
Não. Uai, só estamos dizendo as verdades.
E Friends to Lovers, tu ama ou odeia? Que Friends to Lovers é quase um Slumborn, né?
Não é, não. Nada a ver uma coisa com a outra.
Depende do Friends, depende do Love.
Mas eu gosto. O livro Slow Burn foi o primeiro dia do resto da nossa vida.
E o primeiro dia aconteceu só na última parte.
Não, isso você não tá entendendo. Essa capinha aqui. Ai, deixa eu ver se dá pra ver. Essa capinha aqui, pra quem tá vendo. E qual que é a graça da sinopse? Eles ficam se desencontrando. Tipo, eles estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, eles não se trombam. E fica o livro inteiro essa palhaçada. Gente do céu, que desespero que foi me dando. Eles vão se encontrar lá no final do final do final do final. Eu fiquei, não é possível que isso está acontecendo, não. Eu fiquei aqui até agora para isso. Um beijinho. Ah, toma.
O destino faz dessas, prega peças.
Lembrei. Eu lembrei de uma coisa que não é o meu caso, porque, assim, apesar de ter lido um hot ou outro por aí, não é uma coisa que eu sou obcecada. Mas eu morro de rir vendo os vídeos das pessoas falando, assim, que, tipo, a hora que, enfim, o casal fica junto e aí aparece escrito assim, eles se amaram a noite toda.
É esse bom que tu trouxe essa representação, que muitos leitores devem odiar essa.
Sim! É que eu não ligo muito. Se tiver bem, se não tiver amém, a cena que o povo tá querendo ver. Mas quem gosta, fica, poxa. Eu tava aqui um monte de meme, eu me divirto. Eu tava, vim aqui por causa disso, da pegação, se amaram a noite toda.
Ai, ai.
Vai morrer, não, vai morrer assistindo. Eu não vou, eu não assisto dorama justamente por causa disso, porque é 35 episódios pra dar um beijinho. Olha lá.
Eu
só
10
pra dar uma pegadinha na mão.
Eu comecei a ver o meu primeiro dorama, Sorriso Real, e aí, pô, daí eu vi assim, ah, tá, tem uns 5 episódios, 7, só que depois que eu vi que tava vindo semanal, e eu já assisti 5, e a história ainda tá muito, muito devagar, já tô há 3 semanas sem ver, ou um mês, mas achei viciante, Camila, achei viciante.
Eu não posso ter outro vício, então nem, eu não começo, simples assim. Eu não tenho tempo, entendeu?
Para mais um vício na minha
vida. Para mais um vício na minha vida, não tenho. Então, não posso estar começando. Tanto que a série, eu não começo mais. Se eu começo, é alguma que o Rogério coloca e às vezes eu tô lendo aqui, eu dou uma bizoiada. Porque eu começo a série, não posso.
Eu sou 880, eu vejo tudo numa madrugada, eu levo anos para ver, então...
Mas é duas coisas, gente. É esse tal desse slow burn aí. Eu não gosto de brincar disso. E aí também me dá uma revirada de olho o negócio de uma semana. Eu te amo
se apaixonando.
E assim, à primeira vista. Nossa, acabei de ver. Meu Deus do céu, amor da minha vida. Porra, é isso?
Ai, já... Camila me avisando que eu entrei no esquema de pirâmide. Não, mas Tô me controlando aí. Vi 5 episódios e parei, nunca mais.
Luísa tá enrolada, né? No esquema
óbvio
de pirâmide dela.
Do dorama, né? Bom, vamos... Ah, o próximo que eu já falei dos protagonistas chato, insuportável. Mas a Thaís tem complemento a protagonista chata ou chata?
Protagonista burro. Porque pra mim é 10 vezes pior do que o protagonista chato. Porque como eu disse, eu consigo não gostar do protagonista... E gostar do livro. Fui muito bem ensinada. Depende. Por tio King e por tia Emily Brontë. Emily Brontë com seu Mozart e Vance e o King com seus personagens, porque nenhum personagem dele é gente boa. É tudo uns tranqueira. E os livros são ótimos, excelentes, maravilhosos. Então, fui muito bem treinada. Agora, protagonista burro. Personagem burro, no geral, me irrita profundamente. Eu tenho vontade de entrar no livro e dar 3 tapas na cara, sabe? Uma Vida Pequena me deixou muito puta da vida com algumas coisas. Pode ser preconceito e falta de paciência minha, porém me deixou com muito nervoso, que dava vontade de entrar e dar 3 tapas, porque só a terapia já tinha resolvido, tava tudo bem. Vai na terapia, inferno! Tinha resolvido! Entendeu? Cara, aí, nossa, tem muito, que é muita coisa besta, que você fica, meu filho, era só... É que assim, você tá vendo que o protagonista, que o personagem tá fazendo merda.
Uhum.
É muito óbvio que aquilo é merda que ele tá fazendo. E ele continua fazendo. Isso me irrita, porque parece que tá subestimando a minha capacidade, como leitor, de perceber que ele tá fazendo merda. Ou é só porque ele é irritante mesmo. E aí essa burrice me irrita.
Sim, eu me irrito um pouco quando, tipo, eu percebo, mas tô saindo aí do protagonista burro, né? Mas quando tu percebe que aquilo tá na história, tipo, só pra continuar a história, sabe?
É, só pra... Exato! Não é uma coisa complexa, é só porque ele é tonto, teimoso, birrento. Nossa, protagonista, já li alguns livros que o protagonista é birrento, sabe? Ah, e vou fazer isso porque sim. Porque... É por isso que eu não tenho mais paciência para livro young adult, jovem adulto. Não tenho. Uhum. Me dá muito nervoso, porque eu tenho preguiça de jovens fazendo jovis, sabe? Jovem fazendo coisa de jovem, quer ser teimoso só para contrariar o mundo. E é burrice! E aí me irrita. Esse é o tipo de burrice que me irrita, assim. E tem coisa que você vê que realmente ele só tá contrariando, só tá fazendo aquilo de jeito errado, só tá fazendo aquela merda para ter o plot. Pra ter a história.
Sim.
Entendeu? Entendi. Não porque é uma coisa. Não é, é porque não fica uma coisa que você consegue comprar, sabe?
Uhum.
Que
uhum.
acontece sem você perceber. Porque aí eu fico. Porque assim, parece que tá me subestimando como leitor também. Tipo, nossa, tá duvidando da minha capacidade de entender isso aqui que você tá fazendo, que você tá fazendo isso aqui que é uma coisa óbvia?
Sim.
Sabe?
Então, eu me. Alguns romances, assim, mais contemporâneo, talvez, algumas coisas assim. Ou até mesmo fantasia, enfim, não só no gênero do romance. Mas que tu vê, sabe, que, tipo, esse livro poderia ter acabado 100 páginas atrás, mas aí tá vindo outro problema, e sempre tem um outro problema, ou, enfim, um problema, ou alguma uma ação estúpida. E aí, pra gerar um problema, pra continuar, e daí aquilo vai fazer sofrer, e vai continuar lendo, sabe, tipo... Sim, não fica bem amarrado, né? Que tu continua lendo e aí tu vai se surpreender com aquilo porque tu não notou que tava vindo, né? Enfim.
Exatamente. Exatamente. E dá nervoso. Dá nervoso. Dá muito nervoso. Porque é burrice! É pura e simplesmente pela burrice da burrice do protagonista. E não sei, eu me sinto meio subestimada mesmo. Não sei o que acontece. Não sei. Outra coisa. Eu li, gente, o Hotzinho esses dias, o tal do namorado literário. Eu tava com vontade de entrar dentro do livro e dar três tapas na cara do personagem principal. Por quê? Tava na cara que o que ele tava fazendo desde o início é da merda. Era tão óbvio. Tão óbvio, mas tão óbvio que é da merda. A gente, o cara escrevia, ele era escritor, ele virou escritor de romance hot do Kindle. Ele escrevia igual tem esse monte de menina que escreve, só que num pseudônimo de mulher. Porque as mulheres não iam comprar um livro escrito por homem, só compram um livro escrito por mulher, porque ele descobriu que era um nicho que dava muito dinheiro e ele descobriu que ele era bom nisso. Apesar dele sempre sonhar em escrever ficção científica. Aí a menina que ele vai sair, que é a personagem principal, era leitora dele. E ele era amiga virtual dela, como se fosse a escritora, que era o pseudônimo dele, que ninguém sabia. O que qualquer ser humano... em sã consciência, faria no momento em que percebesse, porque ele não percebe de cara. Ele conhece ela primeiro, depois ele percebe que é a mesma menina.
Ah, tá. Ele nota depois, tá.
Quando você descobre, planejado. O que você faz?
Conta.
Não é óbvio? Não, não. Não para o nosso pequeno pimpolho. Na cabeça dele...
Não para o alecrim dourado.
Não para o alecrim dourado. Ele fica caçando o melhor momento para contar.
Sempre dá merda isso. Sempre.
Ah, vai tomar no cu. Sabe? Vai ser burra assim na puta que pariu. Óbvio que a menina descobriu ia ficar puta. Ah, véi. Sabe? Não. Só não. Só não. Enfim. Isso me irrita. Personagem burro me irrita, porque tá fazendo burrice, sabe? E não tem uma grande desculpa plausível pra ele fazer isso. Entendeu? Se tem, aí você compra. Você tá bom, tá fazendo isso, porque não tem como mesmo ele contar de jeito nenhum. Mas não.
Sim. Ou tipo, ele planejou isso de sacana, e então não pode contar,
agora,
né?
Agora ele não vai contar, porque senão ele vai... Ele fez merda. Não, mas ele não fez propósito. A menina, ele já conhecia ela de antes, sabia que ela era confiável. E ele não contou por quê.
burro.
Frouxo. Frouxo e burro. Entendeu? Nossa, isso me irrita muito. Mas isso me irrita num nível absurdo. Era um livro gostosinho que era pra eu ter gostado. Só me irritou.
Olha, eu tenho um que me irrita muito, que daí eu acho que surgiu um pouco essa, um pouco da minha saturação com algumas fantasias, e até por isso que faz um tempinho, faz um tempo que eu não leio, mais ou menos, aí eu dei uma parada nesse tipo específico, que é o mundo acabando, uma catástrofe, não sei o que lá, e só temos um adolescente que não sabe de nada para resolver. Para salvar o mundo. E aí, sempre, quê, além, né? Além de todas as coisas de salvar o mundo, ainda tem todos os dilemas de adolescente junto, e o fato de não saber nada sobre aquilo, e não, sempre nessa mesma. Enfim, sempre fica o mesmo roteirinho, assim. Teve muitas fantasias que eu li nesse estilo, e aí acabou me saturando um pouco, assim.
É que a maioria é, né?
É.
Quando não é, é jovem.
É.
Tipo, lembrando que nas poucas que eu li.
Não tem uma data muito específica.
A Cotar, assim. Acho que ela tem 17. É sempre 16, 15, 16, 17. É por ali. 15,
16, uh-huh.
Só que aí não fica muito focando que ela é jovem. Ela só não sabe ler.
E é muito maravilhoso que ela não sabe ler. Coitada.
Coitada. Tem uns memes. É que eu tô lembrando dos memes. Tem uns memes maravilhosos. Ela vai fazer uma prova lá pra salvar todo mundo. E aí ela tem que ler os negócios.
Coitadinha.
Pra ela poder fugir do bicho, ela tem que ler pra onde ela tem que ir. Ai, é muito triste. Nossa, é muito engraçado. É muito triste, eu aqui morrendo de rir. Ai, deu até saudade. Ai, ai. Mas, então é sempre uma protagonista ou um protagonista muito jovem. E normalmente ele não sabe.
Que tem poder.
Que tem poder. Ou ele não sabe que ele é o salvador de todas as coisas.
Ou ele não ele quer essa responsabilidade, né?
Ou descobre. Ele foge porque não quer responsabilidade. Uhum. Entendeu? Ai, lembrando das... É muito fórmula de bolo, né? Engraçada. Muito.
Ah, isso se irrita um pouco, assim, né? Eu tô tentando fugir algumas fantasias um pouco diferentes, né? Apesar que aí... É porque acho que é muita jornada do herói também, sei lá, né?
Sim. Tem umas... Sim. Que é a fórmula de bolo também, de bendita fórmula de bolo de fantasia.
É, exato. E, enfim. Mas eu acho que agora... Estão havendo alguns diferentes, assim, mas foi
sim.
Um pouco do que me deu, deixa eu ver, em 2017, ali eu lia muito mais fantasia, 2018, e aí eu dei uma parada, assim.
É o problema de você ler muito um gênero só, né?
Também.
Porque você fica saturado, isso acontece, eu dou graças a Deus sempre de ser muito eclética, porque senão você fica muito saturado de um gênero só. E aí começa tudo a parecer mais o mesmo e aí perde a graça também, né? Ainda mais quando é assim, que é muito, muito parecido. Sim. É uma coisa que é muito romance, pensa.
É.
Que é mais ou menos, a maioria, lógico, muda uma coisa ou outra, mas você já sabe todos os clichês que vão aparecer. Entendeu? Se não for uma coisa muito nova, meu Deus do céu, que diferente, que é muito difícil. Você começa a enjoar e perder a graça.
Uhum. Sim. É, eu tô indo pro meu terceiro, quarto romance esse ano, e aí, tá. Tipo, é gostosinho de ler, mas tipo, tu meio que tu já sabe o que vai esperar, assim, né? E sim. Também eu quero que fiquem junto, porque se não ficar, daí eu vou...
Aí não, é drama.
Não era que eu tava chorando.
Aí é drama, é romance, é outro tipo de livro, né? Mas o romance, mas é que eu gosto do romance justamente porque eu sei o que vai acontecer. Por isso porque o romance é meu lugar de conforto, do momento em que eu não quero usar muito meu cérebro para pensar porque eu estou estafada. Ou porque eu li uma coisa muito pesada, ou porque... Enfim. Só que também não precisa ser essas coisas bestas que me dá vontade de entrar dentro do livro na cara do personagem, porque ele é muito burro. Sim.
Sim, pois é. Bom, eu tenho um que também entra. Eu acho que entra da fantasia, mas talvez entre um pouco de sci-fi, que a gente falou também. Que é, tipo, ter muitos detalhes do mundo, enfim, do mundo daquele livro. Que, sei lá, eu não sei se o leitor ou o escritor tá, caso o leitor caia de paraquedas literalmente dentro desse universo, tal qual o coração de tinta.
Ele precisa saber de tudo.
Que aí tem, tipo, já mapa pensou? Em livro, né? Mapa.
Mapa, que pra mim, eu acho o máximo, eu acho fofo, acho bonitinho, mas não serve pra porra nenhuma.
Eu também acho bonito, mas eu me perco no meu bairro. Então, o mapa ali não faz
diferença nenhuma.
Pra mim.
Pra que eu preciso saber onde fica Pritchan, a Torre Primaveril, aquelas que só tem referência de Akotar? A Corte Primaveril, a Corte Invernal, a Corte... Não faz diferença.
É, então...
É que às vezes eles ainda falam dentro do texto, né?
É, e aí você fica... Lá, tipo,
mas eu não vou olhar o mapa, gente.
Não vou voltar, né? Eu olho a primeira vez e depois fico com Deus, né? Eu também,
não vou
também
olhar assim. Mapa.
Sim. Mas, o tipo, igual o Tolkien, né? Acho que o Senhor dos Anéis tem... Todos esses fantasias.
Acho que foi o Tolkien que começou com essa palhaçada. Aí os outros veio tudo copiando, pra variar.
É. Ah, mas um outro que, assim, me desbulhufas. Explicação de dinheiro, do como funciona os dinheiros.
Pra quê, né?
Tipo, ok.
Tipo, eu sou de humana, gente. Eu não vou estar.
Não vou estar entendendo isso.
É.
Não, ainda tem uns que. Ai, não consigo lembrar qual que tem, mas tipo, tem quase uma conversão assim de como que é e tal. E eu ficava lendo tudo.
Mentira, isso eu nunca vi. Tá até convertendo pra você saber quanto que custa.
É, então. Ai, nossa, muita explicação, muito detalhe, assim, que tu fica, tá? Tá bom, então.
Bacana.
Obrigada pela essa oportunidade, viu? Uma informação inútil ter somado no meu cérebro.
Né?
É claro, tudo isso caso, né? Se tem uma razão de ser, mas também não precisa se alongar muito, né?
Exatamente.
Provavelmente essas explicações às vezes tem, né?
Eu amo que, por exemplo, você tá falando de dinheiro, aí eu não consigo lembrar de nada, porque eu não lembro de ter visto isso. Mas eu lembro de ter ficado me perguntando em livros antigos.
Uhum.
Por exemplo, Orgulho e Preconceito. É muito importante o quanto eles ganham por mês. Porque as mães... Por ano. Porque as mães ficam super preocupadas no marido melhor que ganha não sei quanto por ano. Aí eu lembro que, assim, o Bingley era muito rico porque ele ganhava 5 mil por ano. 5 mil? Porque no nosso dinheiro de hoje, 5 mil não é porra nenhuma, velho. Não, mas o Darcy, a Liz se deu melhor, porque o Darcy ganha 10 mil. Aí eu, 10 mil. Aí esses dias pra trás, eu vi fazerem um cálculo. O Darcy era bilionário.
Oh.
Se a gente for... Sim, eu vi. Tiveram a capacidade de fazer essa conta. E o Darcy era bilionário, assim. Era muito dinheiro que ele tinha. Por isso que ele já tem a casa gigantesca, com as coisas gigantescas.
Eu achei que você ia falar, por isso que ele odiava pobre.
Também. Porque ele era muito rico, entendeu? Mas ele era muito, muito rico.
Eu lembro também, Jane Austen, né? Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que o irmão lá das meninas começa a calcular quanto que vai, tipo, deixar de renda, tipo, pra elas e pra, tipo, pra mãe e pra elas. E aí começa em, sei lá, 15 libras e vai diminuindo. Elas ficam, acho que com 5, assim, muito pobres, coitadas. Mas também, assim, tipo, o dinheiro eu não consigo entender, né? Ter uma noção, assim.
Ah lá, fizeram um TCC dele com base na fortuna. Um cara fez um TCC com base na fortuna do Darcy.
Gente, muito bom.
Eu amei! Que era de 10 mil libras por ano. Quer ver? Deixa eu achar. O valor. Eu só quero o valor, gente. Para que é um texto desse tamanho? Então, ó. O Mr. Darcy ganhava... Oh, gente, cadê? Meu Deus, o povo tá fazendo conta aqui. Desculpa, gente. 33 mil...
Gente, todo mundo precisa dessa informação nesse momento.
Sim! Claro. O quão rico era o Mr. Darcy.
Elizabeth, vi 5 pobres na rua. Acho que era sua família.
Acho que era sua família. Que inferno, não é isso que eu queria saber. Tem, vamos ver se tem um aqui que é mais fácil. £300 mil por ano.
Ah, que ele recebia.
Não, o que ele recebia era 10. Aí vai converter, dá 300. Aí se você fizer isso vezes reais...
Ah, tá.
Dá 1 milhão. Por ano. E aí, isso que ele ganhava de renda fora... Exato.
As propriedades, fora tudo.
As propriedades...
Parte não.
Parte não, Mr. Darcy.
Todas as mães das mulheres solteiras atacavam.
Queriam, mas ninguém atacava, ninguém queria. Mas a Lizzie não queria, porque ele era o quê? Chato, chamava a família dele de pobre. Mas enfim, eu sei que fizeram a conta e o cara fez um TCC baseado no dinheiro. E eu sou muito essa pessoa que fica, mas quanto será que dá pra esses 10 mil? Porque parece muito dinheiro. Aí você percebe que tem pessoa que é muito mais empolgada do que eu e fez até um TCC sobre isso.
Sim, sim. Mas com o dinheiro inventado da fantasia fica difícil.
Aí não. Aí realmente não tá dando. As pessoas se empolgam um pouco.
Bom, a minha lista era essa. Não sei se o pessoal aí tem mais alguma coisa que eu odeio para acrescentar. Ou você, Thaís?
Eu odeio esquema de pirâmide de livro.
Ah, esquema de pirâmide, eu gosto.
Para começar, eu não gosto nem de livro de série.
Sério?
Já me irrita. Eu gosto de livro único. Começa no livro e termina no mesmo. Pra mim, a melhor coisa que tem. Se não tiver como fugir, uma trilogia. Aí, você vai lá de inocente, lê uma trilogia, você descobre que tem mais 3 spin-offs com 5 livros cada um, mais um prelúdio com mais 5 livros.
Ai, mas quase igual eu. Brumas de Avon, eu ignoro todos os restos do ciclo de Avon. Eu vou ignorar pra minha vida. Brumas de Avon é o que tem pra aquela história. Mas, eu acho que depende do esquema, depende da pirâmide.
Eu tenho o segundo das Brumas, mas tem mais. E aí, provavelmente eu vou ler, porque eu gostei das Brumas em algum momento.
Mas é são vários, acho que é 9, o que que é?
É, mas aí você vai mesmo, ninguém tá com pressa aqui. Entendeu?
Tudo certo.
Não.
Mas
é por isso que eu não gosto.
Spin-off parece que, tipo, deu dinheiro, né? E aí...
Ah, é, isso me irrita, porque você sabe que é por isso. A caçada da Claire, vai tomar no cu. Mulher nunca mais livros. Parou de escrever o livro daquele trem do Shadowhunter. Chega!
Nossa,
chega!
Nossa, eu pensei sobre comprar um livro desse, daí eu olhei assim, não, isso há anos,
eu perdi,
não sou muito mais.
Eu perdi a época. Se eu tivesse pegado a época, talvez eu teria sido a pessoa emocionada na época e lido e indo acompanhando. Aí tudo bem.
É.
Agora, depois de já ter publicado... Não. Mas não
tudo.
Me pega mais nem. Não me pega. Não me pega. Não me pega. Esquema de pirâmide de livro pra mim é o ó.
É. O ruim ainda, tipo, ainda se tu sabe que é uma série longa, tu vai avisado. O pior é quando tu cai sem saber no esquema de pirâmide, tu começa a ler e não. Ah, tá, é uma série.
A gente com o bendito do...
dos pilares da terra.
Dos pilares, né? Da terra. São 35 livros.
É, isso foi. Sim, isso foi. Sem contar que é tipo o primeiro livro é 900 páginas.
É, e aí os outros é tudo gigantesco. Tanto que o segundo dividiram em dois.
Em dois, é verdade.
Tem dois tomos, porque é muito grande. E aí o terceiro tem aquelas.
Nossa, quantos anos tá aí? Né?
Quê?
Não, mais.
800?
Ah.
400 ao tamanho.
Quando eu vou ler isso, meu Deus. A Nora, né? Eu ainda não comecei a série Mortal só por esse simples fato.
Nunca.
Que tem 57 livros.
Nunca vou ler. Não me pega mais nem.
Um dia eu leio um ainda, um ou outro caminho. O pior é, tipo, se tu fica viciado, né? Aí, se tu fica empolgado, aí esse é o pior. No caso, o melhor, não sei. Vai saber, depende do momento. Mas eu estou aqui com a minha querida Roda do Tempo, que é uma série com 14 livros. Chegou o sétimo esses dias, porque eu tô comprando Fora da Ordem quando entra em promoção, né? Agora falta o terceiro e o oitavo, que tem, sim, publicado no Brasil. Ah, fichinha! Camila tá defendendo os livros da Nora Roberts, 300, da série Mortal, que tem 57 livros, que são 300, 400 páginas, amiga. Nós temos conceitos diferentes do que a fichinha. Mas é leitura rápida, né? Em todo caso, difícil, difícil. Enfim, eu acho que a nossa lista do que odiamos e lembramos desse momento é essa, não é mesmo, Thaís?
Sim. Nesse momento é essa a nossa listinha de ódios. Vocês viram que eu tenho ódios muito específicos, mas... Não... Gente, eu sou uma leitora muito de boa. Eu sou muito daquela que normalmente eu aceito o que o autor me dá, o que o livro, que a história me dá, sabe? É muito difícil alguma coisa me irritar. Tanto que minha lista nem é tão grande assim, mas ainda tem coisas que me irritam. Eu vejo pessoas se irritando com muito mais coisas do que eu só fico, ai, gente, deixa o autor.
O autor tem a liberdade, né, Bruna?
Sim. Deixa ele fazer o que ele quer. Eu fiquei defendendo nossa parte de noite um tempão. Até a metade. Até a metade eu tava defendendo, porque o povo tava falando mal do jeito que ela tava falando, que ela tava escrevendo. Eu, gente, é estilo, deixa a menina.
Ai, vai um exemplo de narrativa sem nexo que eu não gosto, que eu gosto do Bolonha, não gosto dela.
Não, mas a dela, ela se perdeu no meio, né? Foi isso que aconteceu. Até, tava indo bem.
Objetivo. Parece...
Não, tem um final, só que é bosta.
Não, ela faz todo se perdeu uma... e aquele final assim foi o que deu, mas não era o objetivo inicial.
Não, ela não sabia qual era o objetivo dela quando ela começou.
Exato.
Ela começou muito bem, ela foi construindo toda uma narrativa, um suspense, um negócio. Você vai se dirigindo pro final achando que vai acontecer uma coisa muito gigantesca e acontece uma coisa tão ridícula que você fica, não, não, não. Não, não. Não perdi tanto tempo da minha vida pra ver isso aqui agora.
Um mês, acontece. Mais ou mais. Nossa, Kelly, foi... Não, e espera que a gente tava num papo no Leia Nacionais, no grupo, e daí a Val, quando fala mal, fala que não gostou, ela sempre me marca. Ah, eu não gostei, Luiz também não gostou, me marca. E quando eu falo, não gostei, a Val não gostou, e todo grupo que a gente leu não gostou. A gente não perde uma oportunidade de dar.
Pra falar mal desse livro também.
É, e aí a moça, ai, é porque é romance latino. Daí, não, gente. Eu lê romance latino e gosto de romance latino.
Não tem nada a ver, senhora. Inclusive, li outros livros da autora e adorei. Esse eu odiei. Ai, quem que foi que comprou? O Bruno. Leitor noturno. Comprou nossa parte de noite, mostrou essa semana. Eu não! Por quê?
Ninguém me ouve!
Ele comprou a edição da Intrínsecos, ele esqueceu que eu já tinha falado mal desse livro. Aí ele ainda falou assim, ai, porque eu quero conhecer a narrativa da autora. Eu, não faz isso! Não conhece por esse livro que você vai odiar ela pro resto da sua vida. Por favor! Lê As Coisas Que Perdemos o Fogo. Por favor.
Ai, eu preciso ler esse. Eu até me desanimei de ler esse.
Meu Deus, muito maravilhoso. Nem parece a mesma pessoa que escreveu. Ela é boa nas narrativas curtas, é isso.
O pior é que ela é super conceituada e pessoas gostam desse livro. Como eu consigo entender?
Eu também não. Bem bosta.
É um dos grandes mistérios da humanidade pra mim. Ai, ai. Nossa. Mas enfim. Não, mas então, eu geralmente... Eu é com personagens muito suportáveis em que eu... Ah, não sei, que é o que mais me irrita, assim. Mas já, tipo... Eu não sei qual que é o segredo do Morro dos Ventos Vivantes. O segredo é Emily Brontë, né?
É.
Se for Emily Brontë escrevendo personagens insuportáveis, eu gosto. Muito específico. Se for um personagem muito chato e insuportável em outras narrativas, aí vamos ter que ver. Vamos ter que ver como que é a escrita do autor.
Vamos estar vendo. Ter de estar vendo.
É. Casa a casa. Mas pra mim é uma das coisas que mais me tira do sério. Mais do que, tipo, Triângulo Amoroso, não gosto muito também. Mas ainda leio, assim.
Mas é isso. É isso, gente. É sobre
Esperamos
isso.
Esperamos que vocês também tenham se sentido contemplados nos olhos de
com
vocês.
Com os nossos olhos.
Com os nossos olhos. Vamos compartilhar olhos em comum. E se discordarem, podem contar lá também no nosso post do episódio, no Lit Sem Frescura, Sim. No nosso Instagram. E ainda podemos ter um episódio de coisas que amamos, né? Pra gente defender.
Sim!
Futuramente! Então tá isso. O pessoal pode nos encontrar para comentar, dar sugestão de pauta e falar com a gente no Instagram.
Vocês encontram a gente no @litsemfrescura. @LIT sem frescura. Então passem lá. Deixem dicas de pautas pra gente, o que vocês querem ouvir a gente falando aqui, seus comentários sobre o episódio, dicas, sugestões, reclamações, enfim. A gente sempre responde por lá, a gente tá sempre aberta, a gente quer ver vocês, a opinião de vocês, e conta pra gente também quais são os seus maiores ódios lá no nosso post do episódio, pra gente saber quais são os ódios de vocês também, pra gente ver que não é só a gente que tá odiando sozinha.
Isso aí! Obrigada, gente. Boas leituras e até a próxima.
Tchauzinho.
Tchau.
Você ouviu o Literatura Sem Frescura.